Aí a gente volta lá pra Dani. E aí a gente conhece a cidade dos Dothrakis. O irmão dela começa a encher o saco. O irmão dela tá sempre enchendo o saco. E aí ela mesma começa a revidar.
Dessa vez ela dá uma cacetada nele com um medalhão de ouro.
Antes disso...
Ela tenta ser boazinha, ela quer agradar o irmão dela.
Ela bate nele com o medalhão de ouro.
Antes disso ela já tinha tomado o cavalo dele, né?
Ele ficou nervoso porque ela tinha dado a chivete dos Dothrakis.
Não, ela tinha chamado ele pra comer com ela.
Não, na primeira vez, quando eles estavam a caminho, ela falou, vamos parar aqui, eu tô cansada. Sim. Aí ele chegou lá assim...
O dragão.
Aí o que acontece, né? Ele leva uma chicotada lá do cara que é o
do protetor
guarda,
lá.
Guarda dele e fala assim, vamos cortar a orelha dele.
Vamos cortar a mão dele.
Tira o cavalo dele, ele vai andar.
Só que isso pros Dothrakis era muito humilhante, assim, um cara que não consegue andar no cavalo,
Depois ele começou a andar na carroça, que é pior ainda, porque as crianças e os
velhos.
E ele achando que isso era porque
era
muito digno.
E todo mundo chamava ele de rei carroça. Só que na língua dos Dothraki.
E ele achava que era um título honroso.
É o máximo.
A gente vai vendo que a Dani vai começando a entender os costumes dos Dothraki. E ela vai admitindo pra si aqueles costumes, assim. Ela aprende a língua. Ela tá negando,
Isso. Então, porque ela começa a ver que aquele agora é o povo dela.
Ela não fica se prendendo pra si. Assim,
nesse
ela
momento, ela já tinha se acostumado bem com o jogo. Já passou até a fase.
Já tinha tido até aquela parte que ela ficava grávida.
Ela ficava grávida já.
Nesse momento, ela já tava...
Ela já tava por cima, né?
Ela tava bem ajeitada, não machucava mais ela, né?
Passou o trauma inicial. Enfim, aí a gente volta pra Winterfell, onde o Bran já tá montando com a cela nova lá, e ele acaba sendo atacado por uns selvagens na floresta, e aí o Robb e o Theon salvam ele, mas eles pegam uma prisioneira, que é a Osha.
Nota, não eram selvagens comuns, eram selvagens do norte.
De além da muralha.
Além da muralha.
E é engraçado que ela chega lá e fala assim, a gente tava indo pro sul. Aí ele fala, mas é longe, é longe? Não, aqui é o sul pra gente.
E o outro detalhe, o Theo, ele mata um dos caras que tava rendendo o Bran. E o Robb dá uma comida de rabo nele, né? Ele fala assim, porra, podia ter matado meu irmão, não sei o quê. Ele, pô, salvei seu irmão, você tá maluco? Não, você põe em risco ele, né? Porque isso aí rola uma mágoa aí depois com o Theon por causa dessa história.
E aí...
Ele fica falando assim, porra, salvei aquele merdinha lá e o cara fica enchendo meu saco. Então o Robb é o único cara que o Theon gosta de verdade, viu?
O Theon nem respeita o Bran, desde o começo.
Não respeita ninguém. Só o Robb, que é um amigo dele.
Bom, depois a gente volta lá pro Ninho da Águia.
Uhum.
E o Tyrion acaba usando de novo da lábia dele e da inteligência dele pra conseguir sair da cela. É legal que as celas de lá são celas abertas. Tipo, uma das paredes não tem parede.
Não tem parede e é virada pro abismo.
Pro abismo, isso.
O seu prisioneiro pode sair a hora que
ele quiser, só pular.
Tá, aí ele vai lá e fala que ele quer confessar os crimes dele. Aí quando chamam ele, ele começa a confessar.
Eu fornequei com tantas pessoas.
Passei no jogo de dados. Ele começa a falar assim, não, eu já roubei homens, não sei o quê. Aí ela fala assim, para com essa brincadeira. Cara, você tá aqui porque você é acusado de ter
envenenado
o John Arryn, de ter tentado assassinar o Bran Stark. Aí ele,
não,
isso aí eu não sei não, de nada não.
Mas ele aproveita, porque quando ela faz isso, ela chama um monte de gente pra verificar, né? Pra estar presente da confissão. Ele usa esse estratégia e pede pra fazer um julgamento. Ele fala que ele quer ser julgado e ele quer o julgamento pela espada, que é basicamente cada um escolhe um campeão e o campeão que vencer é porque aquela pessoa tinha razão. Olha aqui. A gente devia colocar esse nosso sistema jurídico, né?
Eu acho que...
Se afundar é a bruxa. Se afundar não é a bruxa.
Na verdade, ele teria que lutar no julgamento e ver um duelo. Só que, como ele fala, eu não tenho capacidade pra lutar. Você imagina eu lutar com ele, não seria uma coisa justa. Eu quero indicar um campeão.
Aí ele indica o Jaime.
É. Aí ela fala assim, ah, mas o Jamie tá aqui, tá longe daqui, você não pode, não sei o quê. Aí ele vira e fala, tá, alguém quer ser campeão?
Não, mas tem uma coisa que é legal, assim. Tem uma coisa que é legal, assim, porque primeiro ela concorda e ela escolhe o campeão antes pra representar a casa dela. E aí, quando ele vai escolher, ela fala, não, você que tem que lutar. Ele fala, é, então tudo bem, então o rei que tem que lutar comigo, que é o filho dela, o moleque.
Seria uma luta justa.
Se ele tem direito ao campeão, eu também tenho direito ao campeão. Aí ela meio que não tem como negar, né? Porque o que ela vai fazer? Vai mandar o filho dela ir lá lutar com...
O menino fica agarrado com o boneco.
Aí fala, e aí, pessoal, alguém luta? E aí, alguém vai lutar? Aí o Bron, que tinha ficado do amigo dele, tudo, e era esperto, né? Fala até, ah, dá pra ganhar grana aqui, né? Até agora... A Caitlyn não vai dar bosta nenhuma, os Starks estão desgraçados no Kieran, né? Ele chega lá e fala, tá bom, ó, eu vou lutar pelo anão, vamos lá.
E ele luta e ganha.
É, ele luta e ganha, mas porque sim. O cara luta pra caramba.
É.
Mas ele cansa o...
Não, ele luta... Cavaleiro. É, ele não luta uma luta de cavaleiro. Ele luta...
Ele com a armadura e depois...
Mas não, também vai tudo paramentado.
Até quando chega lá, os caras falam que ele luta pra cacete, que ele mata um monte de gente.
É. Tá, ah, não, sim, quando eu caminho.
Aí quando chega lá, o cara põe aquela armadura completa, escudo de corpo...
Então, vai todo paramentado.
Não, eu vou lutar de roupa normal e com a espada só. Aí o cara fica lá uma hora, ele fica correndo e o cara...
Mas aquela de engraçado? Olha pra você ver, como a Lisa não tem nem noção. Já chega de brincadeira, mata ele logo, vai pra cá.
Não, o mais engraçado... O mais engraçado é... O cara era um pouco idoso, o Cavaleiro Sorvaco.
Mas ela escolheu ele.
E ele não tinha, assim...
Ela escolheu ele por causa da honra dele, tipo, da posição dele, não da capacidade
porque
dele.
Porque vários outros mais jovens pedem pra... Não, deixa eu ir, não.
Ela foi burra, ela escolheu já o velho pra começar.
Ele tinha recusado no início, que
ele falou que não ia lutar com o Duende.
É. Aí... Quando eles começam a lutar, o que o cara faz? Além de cansar o cara ainda joga uma estátua em cima dele. Aquela estátua... Eles lutam no meio do jardim, que tá cheio de estátuas, que é muito esperto, né? Aí o cara de tudo com a armadura de cavaleiro completo, não consegue nem olhar pros lados, ele fica desviando do cara. Quando o cara não consegue nem andar mais, ele pega e joga uma estátua em cima do cara, o cara fica preso embaixo da estátua, ele chega lá e corta a garganta do cara no chão.
Ganha. E aí a gente volta pra...
Pro sul.
Onde o Ned tá lembrando do passado, assim, quando ele foi reaver a sua irmã. E agora que a gente fala da nossa teoria...
Jon Snow é sobrinho do Ned, não é filho?
É, a gente acha que ele é sobrinho do Ned.
Tudo indica.
O Ned, várias vezes, quando ele tá pensando na Lyanna e quando ele tá pensando no Jon, ele lembra que a Lyanna pediu pra ele prometer alguma coisa. E ele prometeu essa uma coisa.
Quando ele tem essa lembrança, ele lembra de quando ele foi resgatar a Lyanna. Foi ele e mais 6 pessoas, foram resgatar ela naquela torre que tava sendo guardada só por 3 pessoas. Só que 3 pessoas que guardavam a torre eram 3 membros da guarda real. Uhum. 3 dos guerreiros mais importantes do... Tinha 7 membros, só a guarda real, metade praticamente, arredondando pra baixo, tava guardando a torre com ela só lá dentro. Eles chegam lá, lutam, as únicas pessoas que sobrevivem são o Ned e o Howland Reed. Ele comenta isso rapidamente no primeiro livro, mas nos demais livros o Howland Reed ele é importante, porque ele é o único cara, além do Ned, que sabe a verdade que aconteceu na torre. Ele é a única pessoa.
Um outro detalhe que tem também?
É.
Uma hora que fala que o rei, o que lutou com o Robert, é o Rhaegar.
É, o príncipe lá, o Rhaegar.
Ele lutou pra defender a mulher que ele amava. Eles lutaram. Tem um pedaço que fala que ele lutou lutou pela mulher, pra defender a mulher que amava, alguma coisa nesse estilo. Aí você fica pensando assim, eles dois estão brigando. Se não é pela coroa em si.
O Robert falava sempre que o Rhaegar ele estuprava a Lyanna, mas acho que não era bem. Eu acho que ela até gostava.
Só a mente do Robert. O Robert falava
que não. Mas é que o Robert é que falava assim, Robert, cada um tem a sua
pro coisa. O Robert era assim. Ela era, eu amo ela. Ela nunca ia fugir com ele. Ela foi raptada, ela tá sendo estuprada na torre. Mas quando o Ned chega na torre, vê ela morrendo e se esvaindo em sangue na cama. Peraí, tinha 3 membros da guarda real guardando uma mulher esfaqueada? Não.
É porque não faz muito
ela... Então, como que ela... Por que ela estava se esvaindo em sangue e morrendo? Que mulher que morre na cama? Em que situação que a mulher morre na cama se esvaindo em sangue, se não é que alguém assassinou ela?
No parto.
Provavelmente, o Jon era filho dela.
E
do Rhaegar. Só que, como ficou proeminente, sei lá, como foi mais forte a semente do Stark, ele ficou com a aparência dela. que é a aparência.
Do Ned também, do ela era parecida com o Ned.
Outra coisa, os caras falam que a Arya parece a Lyanna.
Tem cara de cavalo, como
os caras falam que a Arya parece a Lyanna, né?
E a Lyanna parece com o Jon.
Então,
e que a Arya parece com o Jon.
Que a Arya parece com o Jon. Ela é a única filha que parece com o Jon.
E aliás, o Ned, porque toda essa questão da honra, eu acho que ele não levaria pra corte um filho dele mesmo.
Não, seria outra. Seria, eu acho assim, quem faz um bastardo faz 10. Ele fez um só. Só
não, mas ele não fala. Mas outro detalhe, ele não fala com quem foi. Ele não fala, ele evita.
Ele
quando contaram,
e ele fica com raiva quando falam sobre a mãe dele.
Não, e quando. Imagina o que o Robert ia fazer com o filho do Rhaegar. Com o último Targaryen.
Da Lyanna.
Ele tinha que falar que era dele. Ele não podia confiar em ninguém, nem com a Catelyn.
Ninguém.
Ele desconversa de imediato quando o próprio rei pergunta sobre a mãe.
Ele fala um nome.
O outro maior amigo do Ned, sem ser o Robert, era o Howland Reed, que é esse cara que estava com ele na torre.
Uhum.
Ele foi a única pessoa que viu o que aconteceu lá. E ele era um cara que o Ned confiava pra guardar o segredo.
Uhum.
Só que eu acho que esse cara abriu a boca pros filhos dele. Porque os filhos dele aparecem no segundo livro. Os filhos do Howland Reed.
Bom, mas vamos voltar pro livro. Isso é a nossa teoria. Pensem nisso. Quando o Ned acorda, depois dessa lembrança aí de quando ele foi salvar a Lyanna, o Robert tá lá, conversa com ele, dá um socão na Cersei.
Dá um soco.
É porque ela se intrometeu e ficou com raiva porque a esposa dele tinha capturado o irmão. E ficou falando, ele capturou meu irmão, Tinha que levar uma.
E ela fala assim, eu acho que eu devia usar a armadura e você o
vestido.
Aí ele bate.
É demais! Tá falando que eu tenho que usar vestido? Vagabunda! Tá.
E aí, ele nomeia o Ned Mond de novo.
Sabe, bate... Aí ela fala pra todo mundo que ela escorregou e bateu na maçaneta. Escorreguei e bateu na maçaneta. Três vezes.
Bom, vamos continuar?
Eu sou muito desajeitado.
E aí, na muralha, o Jon começa a ficar amigo do Sam, e quando eles vão fazer o julgamento, o Sam não era pra fazer o juramento porque não tinha passado lá no teste de combate. Mas o Jon convence que ele tem as utilidades em outras áreas e tal. Ele é um cara inteligente.
A muralha precisava só de guerreiros, né? Como eles falam. A muralha precisa de todo tipo de gente que constrói,
Só uma coisa antes disso. A gente acabou esquecendo de falar que o Tyrion foi libertado e acabou indo com seu mercenário. Fazendo o caminho de volta até... Pra que ele foi? Foi pra...
Não, ele tava descendo
ele as montanhas. Ele vai encontrar a família dele.
Ele tava descendo as montanhas, ele encontrou as tribos das montanhas que assaltavam os viajantes.
E falando nisso, eu achei tão tosco. Okay. O mercenário não. O selvagem fica falando, eu vou cortar-lhe o membro viril, dá-lhe para as cabras. Só repete isso.
Ele é um Pokémon. Vou cortar-lhe o membro viril e dá para as cabras.
Só fala isso.
Não, bom, então, aí ele, em outro golpe de mestre, ele pega uma convencida do selvagem e fala assim, ó, peraí, pra que vocês gostam? Vocês gostam de armas? A gente gosta de armas, não sei o quê. Tá aí embaixo, ó, tem um exército do meu pai, cheio de armas. Vocês forem comigo, todo mundo vai ganhar uma arma nova.
Isso, aí ele ganha uma
aí ideia. Aí ele faz seu próprio exército de selvagens da montanha.
Bom.
Servem mais pra intimidar, né, do que pra montar.
Só fazer barulho, né?
E aí... voltando pro sul, quando o Ned acorda mesmo, o rei foi caçar e ele fica lá no lugar do rei, porque ele é Amon. E aí ele recebe uma. Como
um
que
grupo
chama?
De aldeões, uma comitiva lá.
Uma comitiva de aldeões Tully que foram saqueados por quem, obviamente, foi o Montanha, que é mandado dos Lannister, que todo mundo sabe. E aí ele manda uma comitiva pra. Matar o Gregor.
Pra trazer o Gregor de ser do rei. Ele chega, tira todos os títulos do Gregor oficialmente e ele manda. Essa comitiva é importante também, falar quem são. A comitiva era liderada pelo Beric Dondarrion, que é o cara, um cavaleiro que o símbolo dele é um raio, e ele tem uns 20 e poucos anos. Tem até uma hora que a Sansa comenta que ela acha ele velho. Ele tem 22 anos e ela acha ele velho.
Eu me senti idosa na verdade.
Então, o Beric Dondarrion, o Thoros Dimir, que ele é um cara que ele é um sacerdote do deus Relor, do Senhor da Luz. E do fogo e das sombras, é estranho, mas o Deus também é o Deus da sombra. Da luz, do fogo e da sombra. Porque as sombras não existem sem luz. Que é o Thoros Dimir é um cara que citam ele várias vezes, que ele é um cara que toca fogo na espada pra lutar.
Ah.
É, ele venceu o torneio do rei lá, o combate corpo a corpo, porque ele ficava correndo e gritando e assustando os cavalos com a espada. E na rebelião do Greyjoy, ele foi o primeiro a atravessar a muralha, a brecha da muralha com a espada em chamas. E ele foi o cara que sobreviveu, mesmo sendo o primeiro e pulando no meio de uma multidão de...
Não, mas você imagina, né? Tem um cara com uma espada flamejante girando.
O cara é um clérigo. Clérigo mesmo, eles falam isso. Ele é um clérigo de um deus e ele tem poderes mágicos.
Então tá.
E também o Sor Gladden e o Sor... E o
Lothar,
né? Lord Lothar.
É, e ele não deixa ir o... Loras. Porque o Loras queria ir.
Aí vai, Loras, Sor Gregor vai matar você e limpar os dentes com os seus ossos.
Mas o Loras era um ótimo espadachim, por tudo que eles falam aqui. Ele era tipo...
Não,
bom,
era
mesmo.
Bom.
É. Tanto que ele derrotou o Jaime.
Precisava de alguém experiente pra campanha. Aí vai cada um vai com 20 homens e mais 20 homens do Stark.
Ele só fica dispondo dos homens dele, né? Porque ele já tinha dado uns homens pra guarda.
Mesmo sabendo que ele tava cercado por Lannister.
É.
Ele tinha 20 homens, meu.
Porque, mais uma idiotice dele. Ele vai despertando o próprio povo, assim.
Eu não tenho guardas o bastante, leve os meus.
Na hora que ele precisa...
Não, tipo, isso é ele mesmo falando, ele pensa nas duas frases. Eu não tenho guardas o bastante, leve os meus.
É. Logo em seguida, ele tá conversando com a Sansa mesmo, e a Sansa fala alguma coisa do tipo que o... Ele tá falando que ele vai mandar as meninas embora pra Winterfell e tal, porque tá meio perigoso ali. Aí e a Sansa fala, não sei o que, com o Joffrey, que não parece nada com esse rei gordo e bêbado.
Casar com o Joffrey, tem lindos filhos loiros, vou usar o símbolo do leão dourado. Aí a Arya vira pra ele e fala assim, sou idiota, o símbolo do rei Robert é um veado, não é um leão.
É.
Aí ela fala assim, o Joffrey não parece nada com aquele rei bêbado e gordo.
Aí o Ned
percebe. Aí House MD. O Ned tem que perceber com uma epifania. Tipo, o House é assim, né? Ele tá comendo ervilha e, meu Deus, a ervilha no pulmão do cara. Isso é um episódio de verdade.
Então.
Ele não é um médico de verdade, ele só tem epifania. Ele tá vendo um negócio, ele vê uma lâmpada. Ah, meu Deus, o cara engoliu a lâmpada. O Ned, ele tinha tudo pra descobrir sozinho, mas aí quando a Sansa fala assim, ele não parece nada com o pai dele. Não é filho dele.
Aquele velho rei bêbado. Aí ele se toca que todas as pessoas da linhagem do rei Robert têm cabelos escuros e olhos escuros. E todos os filhos...
Azuis,
é.
E aí descobriu o gene recessivo. Gene dominante, né?
Isso. E aí todos os filhos da Cersei têm os olhos verdes?
Verde?
E cabelo loiro.
Aí você associa, a semente é forte.
E em todas as outras junções de Lannister e Baratheon, teve outras, também tem...
O cabelo escuro. É no livro que ele vai vendo.
É,
porque quando ele começa a ler, ele nem sabe por que ele tem que ler. Ele sabe que o John Arryn estava lendo aquele livro e procurando
os bastardos. Ele tá vendo os bastardos, porque justamente também todos os bastardos...
São parecidos com o rei Robert.
Lembra, a filha, a menininha que era da prostituta era ruiva e sarmenta, e a menina tinha olho azul e cabelo preto.
É. E aí, ele, em vez de ele ficar quieto e esperar o rei voltar...
Tenho toda a informação que eu preciso.
Eu sei porque o cara morreu.
Vou chamar minha maior inimiga... E falar o que
eu pretendo
fazer.
Não, ele faz isso. Ele chama a Cersei e fala, olha, é o seguinte, é melhor você fugir, porque os seus filhos, eu já percebi que eles são todos do Jaime, né?
Seus filhos são seu irmão, né? Sua puta.
E você, não. E ele fala, inclusive você tentou matar o Bran por isso, né? Porque ele viu. Aí ela, é verdade. Porque eu amo meu filho. Você ama seu filho? Eu amo o meu também.
O Jaime jogou ele da janela.
É verdade. E ele não mata ela ali na hora. Não, porque eu fico pensando assim, digamos que ele foi estúpido bastante pra resolver conversar com ela. Aí ele chegou lá e fala, e você matou o Bran? Eu matei. E ele vai lá e continua conversando com ela de boa. Meu, matava a mulher ali na hora, né? Não é possível. E ele fala isso. E ela não foge.
Não? Por quê? Depois que ele já contou tudo e que ela já sabia...
Não, ele não sabe. Depois ela vai embora, tal. Beleza.
Mas ela não
vai
foge.
Cuidar das coisas dele, ela não vai embora.
A gente vai primeiro pra Dan.
Vai.
E aparece ela comendo um coração
de cavalo.
É um garanhão.
Que ela tinha que comer inteiro, sem vomitar,
cru.
Pra mostrar pro filho dela ser forte. Cru. Bruxas lá, como é que chama?
Ah, as mães da montanha.
É, que tem um nome que eu esqueci. Elas fazem uma profecia de que o filho da Dani vai ser o garanhão que monta o mundo.
Vai ser o Gengis Khan.
E aí, quando eles estão comemorando, tal, o Viserys invade a festa, bêbado, com uma espada que era proibida nesse lugar, ameaçando a Dani. Aí ele fala assim, eu quero minha coroa, você me prometeu minha coroa.
Eu falo, se eu estou aqui com a espada mesmo, eu posso derramar o sangue que eu quiser, vocês não podem derramar.
Então, aí ele fala que ele quer as coroas, não sei o quê, e o Drogo fala, tá bom.
Você vai ter uma coroa.
Vou te dar uma coroa dourada.
Eles vão tremer quando verem a sua coroa, inclusive.
Aí ele tira o próprio cinturão de ouro dele, derrete, e faz uma coroa.
Direto à cabeça. Da forma.
Da forma. Sem derramar uma gota de sangue.
É, ele queima o Viserys como for. Eu espero que o Viserys não volte mais pra frente.
E a Dani. Não,
tipo, cabeça dourada.
E a Dani, em vez de ficar chocada com isso, ela olha e pensa: ele não era um dragão. Porque um dragão
não é morto pelo fogo. Ela gostava de banhos escaldantes.
Mas calma, e aí, a senhora vem desde o começo da história dos banhos escaldantes. Toda vez que ela falava,
volta é escaldante. O primeiro capítulo com ela já mostrava.
Não, mas até aí tudo bem. Né? E aí a gente volta pro sul, onde o rei volta da caçada ferido por um javali.
Não, fala que o Robert não é sensacional e fala assim, já tô de saco cheio dessa porra, de novo, tem que matar alguma coisa. Eu só, pra refrescar a mente, eu vou matar alguma coisa. Vou matar um javali. Aí o cara vai lá caçar o tal do maior javali da
floresta. Bêbado.
Bêbadaço.
Não, mas pelo que parece, esse cara tem bêbado dentro do meio da perna do
rio. Ele tava caçando frango já, o javali passou no meio das pernas dele, praticamente.
Vocês entenderam que o escudeiro dele jogou alguma coisa no vinho, né?
Já deu um vinho extra forte.
É, e colocou alguma coisa pra ele ficar drogado, né? Ele drogado. Tudo bem que o javali...
Mas ele perceberia drogado, né?
Mas ele matou o javali ainda assim. Ele chegou lá, você tá me matando, mas eu também te matei, ó, seu desgraçado. Pior que ele chega lá, ele me abriu aqui, ó, da virilha até o pescoço.
Mas eu matei ele,
como ele no meu funeral. O Robert é excelente, meu, ele é o melhor rei, cara.
Então, e aí ele manda todo mundo embora lá da sala.
Mas nem.
E dita pro Ned o testamento dele, né? Como se fosse o testamento. Pedindo pro Ned ser o regente até a maioridade do Joffrey. Só que o Ned, em vez de escrever até a maioridade do Joffrey, escreve até a maioridade do herdeiro.
Uma pequena
troca. Mas ele se sente, tipo, mega culpado por isso, assim. Ele fica depois se remoendo da mentira que ele disse. E aí...
Olha que trapaça que ele fez, que é tão inútil.
Olha que trapaça que
ele acha que
ele vai ter muito esforço. É. Cara, excruciante. Ele dá uma palavra dele, puta, né? Ele até encolheu os ombros na frente do Robert, até culpado, assim. O que você tá fazendo, Nelly? Não?
Tô escrevendo.
Nada, não.
Mas aí, depois que ele sai de lá com o testamento escrito, mas o rei ainda tá vivo. Ele encontra o Randy, que é o irmão...
Outra borrada.
Que é o irmão mais novo.
Essa daí, mas eu acho que ele faz cagada
mais. E o Randy...
Os dois irmãos do Robert são confiáveis. É, na série, tá mostrando tipo, que o Randy já tem ideias de
ter a coroa, né?
De ser rei. Mas aí não tem nada a ver nessa parte. O Randy não mostra nada disso. O Randy, ele é fiel ao Robert, ele é fiel ao Ned... E ele chega pro Ned e fala assim, ele te deu a regência? Ele falou, castelo está cheio de Lannisters. Me dê uma hora, sei lá, e eu trago 100 espadas aqui pra dentro.
E a gente pega o Joffrey pra você cuidar. Né? É. Ele não fala assim, a gente vai matar o Joffrey, não. Ele fala pra ele não ficar com a Cersei.
100 espadas pra quê? Aí ele falou, não, pode ser que haja um pouco de sangue, não sei o quê. Eu não vou tomar o reino no banho de sangue e arrastar crianças chorando de suas camas. Primeiro, meu... Eu pagava pra arrastar o Joffrey chorando da cama dele. E chutar ele no chão ainda. Eu ia dar um chutezinho só pra aproveitar.
Aproveitando a parte
do... Sem querer, achei que
você era fome. Pela cueca na muralha.
Pendurar ele pela cueca na muralha.
Maravilha.
Tá, aí não, pode ir embora, Henry.
Você vai brigar?
Você presta atenção no que eu tô falando? Aí o Ned, não, tá tudo sob controle.
Aí o Rene, ah, beleza, então, ó.
Vai ficar? Cai, é. Vai ficar?
Foda-se. Mesmo não sendo então, papel
guarda. Aí o Rene, é.
E aí
fica
o...
Mula de lá, né?
E aí o, calma, antes disso, o Ned escreve não, uma... Não, ele escreve uma carta pro outro irmão, pro Stannis, pro outro irmão do Robert, explicando tudo, e entrega a carta na mão do cara que vai levar as filhas dele de barco pra Winterfell. E fala pra esse cara entregar a carta na mão do Stannis, que é a carta falando de tudo e mandando ele vir assumir o trono.
Porque o Stannis é o herdeiro legítimo. Já que
mais,
filhos
mais
do,
velho, né?
É, já que nenhum dos filhos é do Robert é legítimo, o Stannis é o próximo na sucessão real, porque ele é o filho do meio dos três Baratheon.
Isso.
Só que...
E aí, depois que ele faz isso, não. Ele vai lá e chama o Mendinho. Não, mas aí é assim, ó. Ele começou a fazer a cagada na hora que ele falou com o Renly e não aceitou a proposta
não,
do
outro. Mas tudo bem, ele tinha um plano, né? É. Mas aí ele chegou...
Peraí. Você lembra da primeira conversa do Mendinho com o Ned?
Ele fala, ah,
não, um tapinha assim, ó.
Não confia.
Todo mundo aqui sabe, hein? Não confia em mim.
Não, ele fala assim, você confia em mim? Ele fala, não, foi a primeira coisa certa que você fez quando você desceu do seu cavalo. Mas aí, o Ned resolve chamar o Mindinho e conta todos os planos dele pra ele.
Não, aí você tem vontade de...
Mindinho, agora o cara é desprezível. Lord Petyr Baelish, chama
o cara. O Mindinho. Mindinho, aqui tá porque ele pediu o Mindinho.
Lord Baelish, parece que é Lord Baal, mano, cara.
Aí ele chama lá e conta tudo. E apesar do Mindinho, e o Mindinho ainda fala pra ele assim: não, não, vamos fazer diferente. Vamos deixar você ser o regente.
O Mindinho ainda fala assim: ó, não, seja o regente. É...
Porque se você chamar o Stannis, ele vai matar eu e o Aranha e o.
Fica numa. Ó, o Stannis é um cara. Ele, pior que é, dessa hora você acha que o Stannis é muito foda. Ele fala assim. Ele é um soldado, ele é um homem de ferro e fogo. Ele marcha para a cama de núpcias, baixou para a cama de núpcias dele como se fosse uma guerra. Ele fala assim: ele é um homem piedoso, ele vai chegar, mas ele é justo, mas ele vai chegar aqui e vai matar todo mundo.
Ele vai matar a gente, ele fala: ele vai matar a gente porque a gente era do conselho do. Do rei antigo,
cara, ele
vai, o Stannis vai fazer guerra contra os Lannister, não sei o que, por ter feito isso.
O Petyr mostra claramente que ele é contrário ao plano do Ned e que ele quer.
O Petyr mostra exatamente o que ia acontecer. Ele não tá mentindo, né? Ele fala, ó, isso aqui é o que vai acontecer. Isso, isso.
E ele mostra que ele não quer que isso aconteça.
Ele fala. Ned, não faça isso. Seja regente, deixa quieto. O Stannis não precisa ficar sabendo disso.
Cria o Joffrey do seu jeito pra ele depois ser
o... Cria o Joffrey, ensina ele, porque ele é queridinho da mamãe, mas você como regente vai lá.
E depois, se ele se tornar um inconveniente no futuro,
a gente
aí
dá um jeito nele. E aí a gente chama o Stannis de outro jeito.
É.
Não, ele fala, a gente dá um jeito nele no Stannis a longo prazo.
E chama o Renly.
Chama o Renly, porque ele é um cara afável, que o povo gosta, blá 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 blá. Beleza? Aí ele
fala, não.
Não. Aí ele, então vai ser o Renly e a guerra, você vai preferir. Aí ele, não é uma opção.
É.
Tipo, não há opção. É, existe só o certo.
Isso. E aí ele pede pro Petyr comprar a guarda real.
Na verdade o Petyr quer falar pra ele pra fazer o certo a longo prazo, mas mesmo assim ele fala, não, foda-se, é agora.
É. E aí ele pede pro Petyr comprar a guarda real. Porque ele não ia ter ninguém pra ficar do lado
dele. É engraçado que ele chama o Petyr pra lá e ele não consegue falar. Porque ele sabe que é um negócio que, tipo, um subterfúgio.
É uma coisa legal, é a primeira coisa legal de verdade.
É. Aí o próprio Petyr começa a falar, eu sei o que você quer fazer, mas eu sei que você tá se esforçando pra falar. Aí o Ned fica encarando ele e fala assim, eu sei, você quer a guarda real, você quer a guarda da cidade, porque você sabe...
Eles vão estar em dúvida se eles seguem a mão ou o herdeiro...
Ele fala assim, você vai declarar o rei, você vai declarar o Stannis o rei, e a rainha vai declarar o...
Saudações aos cúmplices grifeiros.
Vim
aqui dar meu espetáculo neste feliz episódio, já que este é um dos livros que mais me chamou a atenção nos últimos meses. Ah, Guerra dos Tronos. Acho que posso começar dizendo que este é um livro filmesco e novelesco. Primeiro, no sentido de ser escrito por um roteirista de Hollywood. Segundo, por ter uma estrutura essencialmente voltada para prender o leitor, com seus capítulos curtos e intercalados, bem ao gênero Dan Brown. Mas calma, calma, podem guardar as facas, que minhas comparações entre os dois vão parar por aqui. Brown é um escritor espertalhão, que começou a vender livros retroativamente graças a uma história curiosa. Já Martin? Bom, ele me parece mais consciente da tarefa do escritor e do que significa literatura, embora também seja um espertalhão. Mas antes de voltar ao ponto, acho que preciso apresentar os pontos positivos do livro no meu entendimento. Primeiro, o cenário. Westeros é basicamente um mundo poderoso, interessantíssimo, que apesar de poder ser classificado como fantasia medieval, tem tão poucos elementos fantásticos que fica quase completamente a salvo da maldição do Deus Ex Machina, aquela maracutaia roteirística que aparece do nada para resolver uma história já destinada ao desastre, como aquele final constrangedor e super ecológico de Avatar, de James Cameron. Além disso, a grande vantagem de se deixar a literatura de lado em um mundo medieval, ficcional, é poder dar atenção aos personagens e não ao fabuloso extra-humano. E este é o segundo mérito de Guerra dos Tronos. Não só porque o livro é montado a partir de perspectivas, mas por ele penetrar na psicologia de cada um dos principais personagens em uma interessante narrativa em terceira pessoa com poderes de primeira. Temos, no doido panteão de tipos do livro, um bando de jovens nobres ainda conhecendo o mundo, com a maravilhosa exceção de Tyrion, personagem predileto de 9 entre 10 leitores. Outro ponto inteligentemente pensado por Martin, porque permite um tom explicativo sem cair em uma pedagogia fuleira, chata. Assim, a preocupação psicológica se torna também uma esperta composição da narrativa. O terceiro grande mérito do livro, na minha opinião, é a capacidade de Martin de ser surpreendente. Guerra dos Tronos é um livro sem pudores e sem piedade que fala dos rigores da luta política. Tramas e interesses se cruzam para organizar um jogo dos tronos, título original do livrão e que, sei lá por quê, foi abandonado pelo tradutor. Praticamente o príncipe à la Nicolau Maquiavel, para fãs de fantasia, com a ausência de uns bons comentários de rodapé de Napoleão. Mas não posso deixar de apontar meus desapontamentos, a começar por sentir na trama em si uma certa idiotização dos bondosos. Já é de praxe na literatura associar preocupação com os outros, honra e respeito à tradição, como burrice militar e política. Eddard Stark, personagem fantástico e carismático, vai ao longo do processo se tornando um nobre tão sagaz como Ralph, aquele filho do chefe de polícia Wigan dos Simpsons. Exageros à parte, a transformação do Senhor do Norte em pateta da corte não chega a ser incoerente. Sabemos que ali está um honrado cavaleiro que não tem ciência das teias de intriga da capital. Ainda assim, dados todos os poderes que o mesmo tem nos reinos, chega a ser irritante que ele permaneça dentro de regras que não são respeitadas por mais ninguém em toda a narrativa. Feito esse rapadoresco desabafo juvenil, entro no segundo ponto negativo de Guerra dos Tronos. Ele é um livro que precisa ser devorado aos pedaços. Não sei se você vai concordar com isso. Portanto, vou classificar essa segunda crítica como minha dificuldade de leitor. Em alguns momentos a narrativa se torna tão lenta, tão amarrada pelos entraves dos mocinhos, pelos dramas psicológicos, que patina um pouco na lama. Não me incomoda o fato de que Martin não tem um décimo do conhecimento de Bernard Cornwell sobre batalhas medievais, nem que o livro seja muito mais sobre jogos do que sobre guerras. Mas me incomodava o ritmo difuso que as coisas às vezes ganhavam na medida em que os protagonistas se separam. Há um ponto em que você se pergunta para onde é que a história vai. Li Guerra dos Tronos com intervalos, produzindo uma saudade da história que movimentou a minha continuidade. Foi bom para mim e talvez não seja bom para você. Quero encerrar esse pequeno e metido comentário dizendo que Martin sabe o que faz. Ele escreve uma série literária como quem produz uma série de TV, jogando com o imaginário moderno e dando reviravoltas de acordo com a percepção contemporânea que temos das narrativas tradicionais manjadas. Guerra dos Tronos é infinitamente mais divertido e aberto que um Senhor dos Anéis ou que um Crônicas de Nárnia, porque foi escrito para ser um livrão do grande público, sem exigências literárias, e porque é um livro escrito hoje para pessoas de hoje. Não é uma grande obra da literatura, porque não inova no estilo, mas traz elementos novos para um gênero cheio de mais do mesmo. Os personagens da Guerra dos Tronos são palpáveis, divertidos, dramáticos e solenes. Por falar nisso, ao acompanhar a série de TV da HBO, criei uma raiva particular de algumas escolhas de elenco. Mas fora o fato de que só Ilan Payne, o carrasco do rei, se parece com uma figura saída dos Trapalhões, não há grandes problemas. No fundo, eu sei que a imaginação não tem restrições orçamentárias e Guerra dos Tronos tem o poder de se aproveitar disso enquanto livro. É uma história sobre muitas coisas, especialmente sobre pessoas. Um cheiro para todos.
E aí a gente volta lá pra muralha, quando o John faz o juramento e vira um intendente do Senhor da Muralha.
Não, ainda não é no juramento. Lá eles dão as funções. Aí ele descobre que ele virou intendente. E ele é intendente pessoal do cara que é o comandante da Muralha. Ele,
intendente no lugar de Ranger? Tipo, no lugar de patrulheiro? Eu sou um patrulheiro, pô.
Ele fica...
Você tá maluco? O cavalo piloto
é o melhor que todo mundo.
Não quero ser servo de ninguém.
Aí o Sam, que é o único cara esperto, né, lá, chega lá. Porque o Joe é muito revoltadinho. Ah, é difícil ser uma criança branca e bem criada a vida inteira, né?
É.
Aí você ninguém entende.
É difícil ser o bastardo mais queridinho de todo o reino, né?
Aí ele chega lá, o Sam estapeia ele e fala assim, porra, você não tá percebendo?
Você é um idiota.
É idiota. Você vai virar secretário do comandante. Você é o cara que vai saber tudo da vontade da muralha. Você não tá percebendo que você tá sendo treinado pra ser o próximo comandante da muralha?
Ele fala assim.
Você é o melhor lutador, você é o melhor cara que cavalga melhor. Ele quer que você seja
o próximo
comandante da muralha.
É.
Por esse lado, né?
Pode ser bom.
Puxa vida.
E aí...
Vou trocar as sábias do velho, vai.
E aí ele acaba fazendo juramento lá no bosque.
É, aí como ele adora os antigos deuses, ele sai da muralha, só ele e um grupo de patrulheiros, pra fazer o juramento no bosque antigo que ainda tem
as árvores com cara.
As árvores com
e é nisso que eles acabam encontrando esses dois corpos. Aliás, a gente nem falou que o tio dele, o Benji, ele sumiu em uma patrulha.
Ah, né? Isso, não voltou.
E eles estavam até procurando.
Mas o Benji foi atrás daqueles caras que sumiram no primeiro
capítulo.
É. Ele foi atrás porque um cara desertou e voltou. É. Que foi o que o Ned matou.
É o Garedio.
É o Garedio.
Mais velho.
E os outros dois continuam desaparecidos. E agora...
Aí o Benji foi atrás dos caras e sumiu também. Aí ele quer... Não, e o Benji? E meu tio? Calma aí, todo mundo gosta do Benji, não é só porque sumiu. Mas e meu tio, cara? Aí eles estão voltando da muralha, estão voltando pra muralha do bosque. Nisso
e o fantasma, que é o lobo do John,
todos querelepe com uma mão.
Mas eu achei engraçado que nesse finalzinho, antes dele ver que o fantasma tem alguma coisa na boca, ele fala que o fantasma parece as árvores. O branco, como as árvores, com os olhos vermelhos, igualzinho às árvores.
É.
Ele parece uma cópia das árvores.
É, ele fortunadamente, ele tinha o único lobo que tinha camuflagem natural pro lugar que ele foi. Né? Aí... Eles seguem, fantasma, onde você achou, rapaz? Onde você achou?
Cadê?
Aí ele vai buscar com a mão do caralho. Eles vão lá, acham dois cadáveres de dois caras que tinham sumido, que eram do grupo, acho que do Benji até.
É.
Aí eles, porra, dois cadáveres muito esquisitos. É, vamos levar pra mulher.
Isso.
Outra borrada, mas agora.
Não, entre as coisas que eles percebem era assim: nenhum outro animal, exceto o fantasma, se aproximava dos corpos. E os corpos estavam lá parados, no entanto, não havia sangue na região. E ao mesmo tempo que eles pareciam recém-mortos, eles pareciam mortos há muito tempo.
Porque estavam secos, era pelo sangue, né?
É.
Onde era pra ter sangue e tal.
Esses cadáveres são muito esquisitos.
Mas eles também notam que o cara que morreu, que eles pegam, acho que é o Watson ou é o outro?
Tá, não tinha
não
olhos
tinha
azuis.
Não tinha olhos azuis, que agora
mas eles estavam.
Porque eles estavam virados com a cabeça, porque eles tinham quebrado as pessoas.
Ah, esse cara ganhou olhos azuis.
É.
Fazer um anticontato nele, depois que ele morreu.
Normal. Volta pro sul, onde o Ned, o rei, morre. O Ned vai lá, abre o testamento pro com o pequeno conselho. Enquanto ele está falando com o pequeno conselho, ele é chamado na sala do trono.
Cena de novela, hein?
Onde o Joffrey se declara o rei.
Aí
ele mostra lá e fala.
O Sr. Barristan, mostra aqui pra ele. Aí vai lá o Sr. Barristan, que era o único guarda Ford Jane, original da guarda anterior do Aerys, né? Chega lá, mostra pra Cersei o documento falando que o Ned era o regente. Aí ela, isso aqui, ó, seu documento.
Errado,
olha aqui, ó. Porra, o rei escreveu.
Era isso,
mas o rei escreveu isso? Ela, mas tem um rei novo?
Esse é o problema?
O problema do Ned é que além dele ser honrado até o talo, ele não entende que as outras pessoas não são.
Não, aí, calma aí.
Ela dá parte da
ela outra dele. Chance pra ele. Ela fala, Ned,
jura lealdade pro Joffrey.
Jura lealdade aqui. Liberta meu irmão. Você vai deixar de ser a mão. Você vai poder voltar pra Winterfell, reinar lá naquela sua
terrinha.
Tem que você quiser. A gente não precisa. Porque, na verdade.
Ela não queria guerra.
Ela não queria guerra, porque ela sabe que os nortenhos são uns desgraçados. Que é difícil lutar com eles. Que não conseguem invadir aquela bosta cheia de neve. É tipo invadir a Rússia, né? Aí, ela pega.
e fala assim, ó, aí você pode voltar pra Winterfell, vai ficar tudo numa boa. Beleza? Aí o Man.
Não.
Tá maluca?
O rei de verdade é o Stannis.
O rei é o Stannis. Aí o Joffrey já começa a ficar putinho, né? Ah, tá maluco? O rei é o Stannis? Não, matem ele e tal. Aí ele, ó.
Matem ele.
Aí ele vira pro Jano Lynch, que é o chefe da guarda da cidade. Fala assim, agora, ó, vocês podem prender eles do jeito que a gente combinou. Aí ele, ah, tá bom. Aí eles pegam...
E matam todos os homens do Ned.
Matam todos os homens do Ned de novo. O Ned só serve pra morrer, né? E o Ned de novo apanha, que é um desgraçado. Aí o menino diz pra ele, ó.
Eu falei pra você não confiar em mim. Filho da mãe, né?
Mas ele é pisou desde o começo.
Ele é o cara mais sincero do grupo.
Ele
falou pro cara que ele não podia confiar, que não confiar nele era a coisa mais sensata pra fazer. Ele vai pedir ajuda pra pegar.
E mostra mais um plano alternativo. Depois ele fala, não, vamos fazer, não vamos fazer isso. Não, tá bom, vai. Olha, Ned, você tá me forçando a te trair, cara. Eu tô tentando, porque eu gosto da sua esposa.
Mas eu acho que, na verdade, ele também queria um pouco ferrar o Ned, porque ele gosta da esposa
não,
dele.
Não, ele queria ferrar o Ned, mas ele não tinha toda a intenção de fazer isso.
Mas acho que ele quer. Porque, assim, ele vai ser tão prejudicado que ele vê que a ideia é uma má ideia, entendeu? É uma má ideia pegar e fazer o jeito que ele tá fazendo.
Nesse meio tempo, diante disso, começa a virar meio que uma briga no castelo, porque eles estão matando todos os revoltados. O Renly fugiu.
O Renly já tinha fugido, já. Viram ele saindo pelo portão sul junto com o Ser Loras Tyrell.
Isso.
No livro não fala que eles são... Dá pra desconfiar um pouquinho,
mas na
porque ele gosta muito das roupas... Porque Sir Loras tá sempre por perto ali do Renly.
Nessa briga, a Sansa é feita refém, mas ela nem tenta fugir.
Porque ela é muito esperta.
E aí a gente descobre que quando o pai dela falou que ia mandar ela embora pra Winterfell, ela foi contar pra Cersei, porque ela não queria ir embora.
Ela se achou má por estar desobedecendo o pai pela primeira vez.
Ela dedurou o pai dela e prejudicou completamente a fuga.
Ela falou tudo pra Cersei.
E a Arya consegue...
Arya, outro erro do Ned, porque ele contou pra ela que ele ia fazer, né? Tipo, ah, vou mandar minha filha que tá perdidamente apaixonada pelo príncipe, vou mandar ela embora.
Minha filha idiota.
Não, nunca mais vou deixar ela ver ele.
Ainda falou pra ela que ia casar ele pra ela com outra pessoa.
Falo pra ela que vou casar ela com outra pessoa e conto tudo que eu pretendo fazer pra tirar ela daqui.
Mas a Arya consegue escapar com uma ajuda do Círio e com as novas habilidades que ela desenvolveu já do treino que ela tem.
Até mata um cara no estábulo, né?
Mata um cara no estábulo.
Mata o primeiro homem.
Espertinha essa menina.
Ela é.
No hotel, nas Ilhas de Ferro, ninguém é homem até matar o seu... Sou primeiro.
E aí?
Na área já
é mais mina mano do que.
Aí a gente volta pra muralha, onde o John fica pulo com o Thorne, porque ele chama o Ned de traidor, e é preso. Só que durante a noite.
Ele foi amplamente declarado traidor.
Só que durante a noite, ele acorda, o guarda da cela dele tava morto, ele consegue sair. Quando ele tá subindo pros aposentos do Mormont, ele encontra o morto-vivo.
Ele encontra um dos caras que ele achava morto, só que...
Era um zumbi.
Não devia estar do jeito que tava. Ele tava andando por aí.
Exatamente.
Entrando no, na cela do...
E aí o John lembra uma coisa importante, que era que os outros se ferravam com fogo. Pra matar o
zumbi. Uma das histórias da Ama.
E ele taca fogo no zumbi.
É, mas ele taca fogo na própria mão.
Também,
no processo,
também na própria mão, no processo.
ele toca fogo numa cortina, né? Aí ele pega a cortina e joga no cara, só que ele fica tudo queimado.
Mas o bicho morre também.
Enquanto isso, em Winterfell, o Robb convoca os súditos e se prepara pra ir pra guerra contra os Lannister.
Porque foi declarado, o senhor de Winterfell foi declarado traidor.
Os Lannister já estavam marchando pro norte. Mas
eles estavam preparados. Eles se juntaram, começaram a se juntar depois em Foscai.
O Bran começa a conhecer a Osha, que era lá do norte, que fala que eles estão do sul. E ele acha estranho até.
Ele fala que o Winterfell é no sul, né?
É.
Não, o Winterfell é o norte. Pra mim é sul. Pra mim, pra baixo da
norte. Norte de onde? Norte de onde?
Você tem um ponto de vista, rapaz.
E aí ensina ele a ouvir os deuses antigos, onde ele escuta, parece que o Robb e o pai dele não voltariam pra casa.
Mas o Rickon também rola isso.
Ele sonha, né?
Não, mas primeiro ele sente isso, né? Aí o Robin vai pra guerra, então. Enquanto isso...
Ele fala, ele vê que o quê?
É porque ele pergunta, ele fica rezando lá pro Robin voltar e pro pai dele voltar e pra mãe dele voltar. E aí a Osha fala pra ele, não, tem que tentar escutar os deuses responder. E aí ele começa a escutar, ele fala que ele sente que isso, o que ele pediu não vai acontecer.
Uhum.
Você não lembra disso? É isso que eu tô entendendo. Você não presta atenção nessas coisas, né? As batalhas, você presta atenção.
Eu acho que ela até fala pro Bran que não tem como os deuses proteger o...
Não, porque lá não tem os outros deuses.
As caras das árvores foram todas por saco.
Ah, tá.
Tá, vai, vamos lá.
É, a Dani sofre uma tentativa de assassinato e o Sr. Jorah... Mormont salva ela. E o Drogo...
Ele é o único...
Do Sete Reinos.
De Westeros que tá lá.
É engraçado o motivo porque ele tá lá. Ele era um cavaleiro digno, só que ele vendeu escravos, quando na verdade deveria entregar pro Ned.
É. ele vendeu caçadores furtivos... Como escravos. Porque ele deveria entregar pro Ned decapitar,
Por um motivo justo, ele só queria agradar a esposa com dinheiro.
É, na verdade, essa história é muito mais... elaborada.
É.
Inclusive, por que ele não escolheu ficar aí pra guarda da noite? Mas ele ainda até deixou a espada dele.
E aí, por causa dessa tentativa, o Drogo decide invadir os Sete Reinos e decretar guerra e ir pra lá, e estuprar as mulheres e não sei o que, e matar. Tudo, né?
Aí ele fala assim, vamos destruir nossos inimigos, ver os caídos diante de nós e ouvir o lamento de suas mulheres.
Isso.
Não, ele fala que vai derrubar a casa dele também, soprar as mulheres, fazer os filhos escravos.
Isso. Mas ele quer ir lá pra devastar. Enquanto isso, o Tyrion chega lá, encontra o pai dele, descobre que o Jaime tá em outro lugar, né? Que eles tinham separado, tinham dois exércitos Lannister. O Jaime tá em Corre Rio, né? E ele ganha um comando na vanguarda. Dos Lannister pelo lado do pai dele. Enquanto isso, a Sansa, lá na corte, encontra com a Cersei. A Cersei fala que o Joffrey ama muito a Sansa, mas que ela tem sangue de traidor, então ela tem que provar que ela não é traidora.
É enrolação.
É,
sempre, né?
Ela é uma idiota.
Aí convencem ela a escrever uma carta falando que ela... Tá sendo guardada lá...
Não, na verdade, eu acho que nessa parte já tá, inclusive, na parte que já estão até sendo meio maus com ela,
eles não,
né?
Podem ir pra guerra... É, já
tá... Não, mais ou menos, ela conseguiu entrar
em volta, eles já começaram as
ondas. Elas deixam...
Pô, eles mataram até a menina, que era amiguinha dela.
É, mas não falaram que mataram, né? A Cersei falou... Tipo, tira essa menina de feio dela, que ela tá deixando...
Mandou, falou pro lindinho que era pra dar um jeito...
Eu acho que vão fazer aquela menina virar prostituta.
É, possível.
Acho que o Mindinho estava de olho na Sansa.
O Mindinho está de olho?
Ele está de olho. É parecido com a Catherine quando era jovem.
A Sansa é igualzinha a mãe dela quando era jovem. O Mindinho faz tempo já que tá.
Agora já fez mó conversa mole na hora que teve o torneio da mão.
Não, isso aí só na série.
Hã?
Isso aí só na série.
Não. No livro ele vem e conversa com ela, mas é uma conversa meio mole, eu não assisti isso ainda.
Não, mas ele fica pegando no cabelo dela.
Fica pegando
no
cabelo. Ah, é verdade.
Então, ele vem com uma conversa meio mole em cima da menina, eu não assisti ainda.
É meio assustador, né? Você tá lá com cara.
Com aquela barbicha safada.
Só que ele chama de ninguém.
Enquanto isso... O Varys vai lá na cela do Ned, explica pra ele que é o seguinte, ele precisa, pro bem das filhas dele, confessar que ele é um traidor, e aí provavelmente vão mandar ele pra muralha pra ele vestir negro.
Seria ótimo.
Pra ele.
Ele ia ficar junto com o Jon ali,
é.
Dar um relax no norte, do jeito que ele gosta, ia poder ir no bosque, fazer nada, ia poder cortar a cabeça de pessoas, tudo que ele gosta de fazer.
Enquanto isso, a Catherine encontra o Robb, que explica pra ela uma estratégia de guerra bem melhor do que eu esperava dele sendo jovem. E a estratégia dele acaba sendo dividir os exércitos. Só que por um lado ele precisa passar num lugar...
Eles vão dividir os exércitos porque um vai iludir o exército do time, porque o outro...
Pra ele não se juntar com ele.
Os Lannister também são divididos. Um é o exército do time que vai tentar atacar o norte... e o outro é o exército que está sendo liderado pelo Jaime, que está cercando o Corre Rio.
Mas eles já atacaram o Corre Rio nessa altura.
Não, eles estão com o irmão da Catherine já como refém.
Eles querem encerrar, mas é porque ele estava tentando atacar fora das muralhas.
É.
Eles querem acabar o cerco a Corre Rio e iludir o exército do Tywin ao mesmo tempo.
Para não se juntar ao exército do Jaime.
Aí, só que naquela altura que eles estão, para passar a parte do exército que vai atacar o Jaime, ele tem que passar por uma ponte que é controlada por duas torres de gêmeos, uma torre enorme.
A família Frey.
Que é a família Frey. Que é o cara que tem 90 anos e 20 filhos.
E é um atrasado.
Não, ele tem 20 filhos a mais depois que os filhos dos outros morrerem, né? Ele fala, quando todos os seus filhos morrerem, eu ainda tenho 20.
O cara tem 20 filhos.
E muitos netos.
Não, o cara é muito engraçado, o Valder Frey. Porque ele chega... É o Valder, Valder Frey.
Ele é sarcástico mesmo, daí, apesar da
ideia. Ele é um cara objetivo e honesto.
Porque assim, ele tem muito filho. Ele quer se livrar. Ele fala assim, eu tenho muitas bocas pra alimentar. Então eu gosto de mandar gente pra ser protegido e todo mundo.
E ninguém
quer. Ele gosta de casar gente. Ele quer tirar o máximo de gente possível da casa.
Ele reclama que o problema disso é que ninguém quer.
É, o Stanley, ele fala assim pra ela, eu não gosto da sua família. Eu tentei mandar dois filhos pra ser protegido, eles não quiseram. Aí depois eu tentei casar uma das minhas filhas com seu irmão e não quis também.
Mas a Sally podia escolher qual delas queria e não quis.
Eu deixei ela escolher. Tinha tipo 9 pra escolher. Aí ele não quis. Aí ela.
Mas ele tem cara de furinha também, né?
Aí ela fica lá conversando com ele e tal. Aí o mais engraçado é que ela sai. Aí ela sai, ela chega pro Hobbit. Ó, Rob, eu consegui convencer o Valder Frey.
Ele vai te dar um exército e vai deixar passar.
Olha só, ele tinha 4. O Hobbit tinha, tipo, acho que nem 20 mil. O Valder tinha mais 4 mil.
É.
Ele fala assim: ele vai te dar todos os homens menos 400, que ele vai deixar pra guardar a ponte. É, então vai 3.600 homens. É, e a gente vai poder passar a ponte, ele vai se juntar a nós e tal. Caramba, como você conseguiu isso? Então a gente vai.
Primeiro,
vai
mandar dois protegidos.
A gente vai mandar dois filhos deles de 7, 8 anos pra ser protegido nosso em Winterfell. A gente vai criar eles e tal. Nossa, vocês conseguiram isso? Só com dois? Aí o seu escudeiro vai ter que ser um outro filho dele e tal.
Ah, tá ótimo.
Não, beleza.
Aí a Arya vai casar com um dos filhos dele.
Não sou eu?
Aí ele. Bom, tudo bem então, Eric. E você vai ter que casar também com
o. Ele pergunta se pode escapar.
Você pode escolher.
Mas ele pergunta se ele pode escapar. Aí ela fala assim: se quiser atravessar, não. Então eu aceito.
Ah, tá bom, eu acho, né? Considerando que ele ia ter que casar por interesse de qualquer jeito.
Eu acho que o Robin vai dar
um chapéu.
Uma furada neles. Eu acho que ele não vai casar.
Eu acho que ele vai casar.
Não, porque na hora ele fala assim, ah, eu posso escapar. Ela não, se atravessar, não.
Não,
aí
mas
ele atravessa, depois ele...
Não, mas ele ela fala assim, que na hora ela viu que ele entendeu a responsabilidade que ele tinha pra quando ele aceitou o casamento, assim. Eu acho que ele vai casar, sim. Até porque eu acho que é uma aliança boa. Pelo que eu vi, é um lugar mais estratégico de você ter aliança ali.
Stray sem sobreviver mais. Porque não rolou a luta.
Eles esperam
quando teve a guerra contra o rei. Ah, é,
eles
né?
esperaram pra ver quem era
a guerra. Ganhava e chegaram lá. Opa, chegou a gente tá vindo se juntar
com você. O pai da Catherine fala que é o Frey atrasado.
O Frey atrasado. Chega os caras bem sangrentados assim. Eu tava vindo me juntar com vocês. Tá bom.
Enquanto, nesse ponto
depois, eles conseguem atravessar a ponte
e aí a gente vai descobrir em breve.
Tá.
O John, enquanto isso, ganha a espada, a garra longa, que é a bastarda do
que
bastardo.
Era a espada do Jorah Mormont que tá com a Dany lá.
Que ele antes de fugir deixou a espada. E aí ele descobre que o...
Ele ganha a espada porque ele salvou o velho
do zumbi.
Então, na hora que ele chega, a impressão que eu tive que na hora que ele chegou no quarto é que o velho também tava meio zumbi. Porque ele chega no quarto olhando, do jeito que ele descreve.
Ele acabou de acordar.
Ele acabou de acordar, tá de roupa de baixo.
É, então ele chega lá meio parado.
E aí, meio que todo mundo já sabe que ele...
O pai dele morre no último da área.
Ah, tá. O Aemon conta pra ele que era um Targaryen.
É.
E que entende porque ele quer ir lutar com o irmão, mas que ele tem que tomar essa decisão se ele vai quebrar o juramento ou não. Enquanto isso, o Drogo é ferido na batalha e o ferimento começa a infeccionar. E a Dany acaba pedindo ajuda. Ah, a Dany, no meio de um lugar que eles saquearam, a Dany começa a salvar todas as mulheres que estão sendo estupradas.
Mas eles brigaram.
Mas o motivo pelo qual eu já gostava dela, eu comecei a gostar mais ainda
porque
dela.
Porque é uma cagada.
A cagada foi depois. Mas... Ela salvar do estupro, não.
É uma cagada ela contrariar a natureza dos Dothraki. Para de estuprar eles.
Não é, não. Não
Essa mulher aí que a gente... Essa mulher de cabelo branco aí, porque a gente não pode fazer o que a gente tem que fazer.
É.
A gente matou todo mundo.
Já mas ela não quer. Eu gostei da atitude.
Não, até aí tudo bem. O problema foi
o problema foi que ela pegou uma das mulheres que tava sendo estuprada e que ela salvou e mandou cuidar do marido dela.
Já tá muito feliz, né? Falou assim, você não é curandeira? Mulher tudo de pé na molenga, né?
Não, a mulher falou, eu posso ajudar. Ela falou, ah, vem aqui. Então ajuda vem cá.
Ela era mais que uma curandeira.
Ela era uma maestra.
É uma feiticeira.
É, o nome da mulher é Mihi Masdur.
Enquanto isso, no acampamento dos Lannisters, que tá o Tyrion, ele arranja uma companheira prostituta e ele luta no ataque.
Ele é enganado.
Tem um ataque surpresa daquela parte dos Nortens.
Dos Nortens.
É liderado pelo Rose Bolton, que é o cara do Forte do Pavor.
Que inclusive o Lord Tywin.
Forte do Pavor. Eles falam que os caras tiram a pele dos inimigos e penduram numa sala. Depois ele tem, acho que no segundo livro, tem uma parte que eles falam que os cara, antigamente os caras do Forte do Pavor usavam uma máscara feita com o rosto dos inimigos.
E ele... E o Lord Tywin comete a burrada. O Lord Tywin comete a burrada aí de achar que o Robb era um idiota, que aquilo eram todas as forças dele que ele mandou pra atacar ali e perder a batalha.
Surpresa, né? Aí eles rechaçam ali o grupo do Roose Bolton, aí o Roose Bolton pega, dá uma encolhida fora, faz uma simulação lá, aí o Tyrion fica toda feliz, porra, a gente enfiou uma rara ali.
Esse moleque não sabe lutar, não
o
sabe
lutar. O Tyrion e seus selvagens ali com armado de machado.
Deixou ele no pior lugar, né?
O pai dele
na vanguarda do exército. Você parece um anão perigoso.
Não, só que depois ele descobre que o pai dele fez isso porque ele já previa que ele ia perder, assim.
Então, colocou ele lá pra morrer, praticamente. Porque ele, na verdade, o pai dele só considera que tem como filho Jim. Só considera.
Mas enquanto isso, do outro lado, o Robb vence as batalhas contra o Jaime.
Boa parte da personalidade do Jaime rola por causa disso, acho. Eles estão até mostrando isso na série. Que o pai dele põe muita responsabilidade em cima dele, assim, tipo, o tempo todo. Tudo que ele faz parece que é movido pelo pai dele, mas ele, às vezes é contrário à natureza dele, sabe?
E aí o Robb vence as batalhas lá contra o Jaime e pega o Jaime como refém. E acaba com o cerco de Corre Rio. Basicamente destrói todo o exército do Jaime que tava lá e toma de volta pra si.
E ele pega, ele é feito prisioneiro nessa ocasião.
Nesse momento você pensa, eles vão trocar o Jaime pelo Eddard. Eu pensei, né?
Se o Joffrey não fosse tão burro.
E aí a gente volta de novo pra Dany e descobre que o Drogo tá morrendo. E a Dany, em vez de arranjar outra saída, pede pra Maege ajudar fazer um ritual.
Por favor, de novo, você pode ajudar ele?
Pra ela fazer um ritual proibido pra trazer ele de volta à vida, porque ele já tava além da salvação.
Ele caiu do cavalo.
Isso é um símbolo de queda de poder.
É, que já era.
Quando o Dothraki vem, alguém cair do cavalo, fala assim, ih, o carro caiu do cavalo.
Já
aí o cara já começa a desmanchar, já. Começa a formar outros calazares. Eu sou o novo calvo.
Eles começaram a brigar.
Já começaram a partir. E aí a Maege resolve fazer o ritual, mas fala pra ela que aquilo vai custar uma vida por uma vida.
E aí ela inocentemente acha que é a vida do cavalo que a mulher mandou trazer.
Não, mas ela não acha, no fundo ela sabe.
Mas mesmo assim.
Mas a gente volta pra lá daqui a pouco. Enquanto isso, a Arya tá sobrevivendo lá no gueto.
É verdade.
Ela tá matando pombo. Se virando assim pra sobreviver. As únicas coisas que ela consegue guardar mesmo são a agulha e a espada de pau que ela usa pra caçar os pombos.
Até a trouxa de roupa dela foi roubada.
É.
Se ela não dormisse em cima da espada, os caras tinham roubado também.
É. E ela esconde a espada também, né? É. E aí ela tá andando pelas ruas, quando ela vê passando seu pai, ela segue e tal, e o Ned vai lá e confessa que ele era um traidor, não sei o que, e pede perdão. E o Joffrey fala, minha mãe queria que eu mandasse ele pra Patrulha da Noite. A minha futura esposa queria que eu desse misericórdia, mas eu vou decapitar ele.
É, eu sou uma coração de mulher, sou muito suave.
Decapitei o Ned.
A traição.
E aí,
Não, peraí. Elas levaram, tem outra coisa que é relevante nessa parte. Levaram o Ned no portão do Grande Septo, que é a catedral de toda a... a religião, né? Do,
então acharam que nada ia acontecer.
Eles acharam que ia haver um perdão, ia ser uma coisa.
Então, porque ninguém nunca morreu no final, né? No sexto.
É, e aí eles cortam a cabeça do Ned, que é aquela coisa horrorosa, né? Voa sangue pra todo lado, integral do septo, e o cara fica puto, o septão. Isso não é relevante agora, mas depois é. Porque assim, no passado, o septo tinha poder militar, e eles chegaram a ser uma ameaça pros reinos.
Aí eles tiraram o poder militar.
É, tiraram o poder militar do septo. É, mas aí, tipo, isso aí, aí o septo se integrou, faz parte do reino e tal. Aí, nesse sentido, agora começou de novo, tipo, com
um problema
muito absurdo, assim, sabe, ao certo. Os caras mataram, falaram que ia usar aquilo pra fazer um negócio que ia ser
misericordioso.
É porque na hora que
ele... Os caras chegaram e cortaram a cabeça dentro da igreja.
Não era mais o plano.
E a área quase vê.
Porque
e a área quase vê, só que ela...
parece meio preocupada.
Não, porque ele fala pra ela não olhar e vira ela, né?
Ele fica desesperado, a Rami.
A Yara é o único... Ele fica desesperado, porque não era o que tinha sido combinado.
Não, nem acertei.
Puta que pariu.
Porque a Cersei, apesar de tudo, ela não é burra. Ela sabe que aquilo tem uma repercussão política muito importante.
Acontece, qual era o problema? O moleque era o rei mesmo. Ela não ia confrontar o rei na frente de todo o povo. Ninguém ia falar assim, ah, não, o rei é burro. Falou errado. Não é pra cortar a cabeça, né, Joffrey? Mas aí, nisso, o Yoren pega e arranca ela da multidão, que era o recrutador.
Eu não entendi muito bem o que aconteceu nessa hora. Alguém pode me explicar?
Você quer que fala? Ele pega. Não, ele vê ela.
Ele reconhece a menina.
Ele reconhece. Acho que ele
colocou uma faca no pescoço dela. Eu não entendi o que aconteceu.
Não, ele pega e segura, ele leva ela pra dentro de um prédio, segura ela na porta, tira uma faca e acaba aí.
É, não entendi.
Então, esse aí foi o único final.
Ele tirou a faca e cortou o cabelo dela, inclusive.
É isso que acontece no segundo livro.
Porque ela fala, rapaz.
É isso que acontece.
Ele chama.
Ele corta o cabelo dela e fala: você vai. Eu vou te levar de volta pra sua família, mas você vai como recruta da patrulha da
porque
noite.
Porque é pra não desconfiar.
Você é um homem agora, e você não fala pra ninguém.
Ah, tá. Não, porque eu fiquei meio confusa aquele tipo.
Então,
não, tudo bem. Mas
não, aqui, porque aqui no começo não. Foi o que eu pensei que ia acontecer. Porque ela pega e fica. Ele fica, rapaz.
Eu achei que ele era amigo do Ned. Eu percebi que ele reconheceu ela. Mas eu fiquei, meu, por que ele vai tirar a faca pra ela? É, enquanto isso.
Mas é uma ruim, que é o único final de personagem que no meio tem uma conclusão.
Não,
é. Tipo, parece Dan Brown, né? Então ele viu uma coisa que horrorizou ele!
Acabou.
Aí acabou o capítulo.
E aí, enquanto isso no norte, tanto o Bran quanto o Rickon sonham com o pai voltando morto.
Morando na cripta.
Logo eles descobrem que o pai realmente morreu.
Todo mundo descobre.
O que deixa o mestre lá meio confuso, assim.
É porque o Bran já tinha, como tinha um sonho, ele começou a desconfiar já que tinha uma certa.
Enquanto isso, né? no sul, a Sansa tá se ferrando pra caramba, porque o Joffrey vem lá e leva ela pra ver a cabeça do pai dela.
Tá espetada na muralha.
E ele não bate nela, mas ele arranja outro cara pra bater. Assim, ele fala,
mas ele olha assim, ele vai lá, tira a cabeça e manda ela pra ela. Fala assim, ela tá reconhecendo ele? É seu pai.
Então, e eu tenho um aqui guardado que é pro seu irmão.
É, isso mesmo. Esse aqui são os homens do seu pai. Esse aqui é o pai
da sua família. A sua
Sertã, é. Mas aqui, ó.
Mas ela tem vontade de empurrar ele. Vamos empurrar ele.
Ah, ela é uma idiota, ela devia ter empurrado. Aí seria legal, eu ia falar que ela fez por merecer.
Mas
ela não se mata, na hora que ela acha que ela vai se matar, ela não tem coragem de se matar, não tem coragem de matar ninguém. E é isso, ela tá sofrendo lá.
Não tem coragem de se matar,
meu. Não tem coragem de matar, ela tem uma vida boa e tranquila agora.
Enquanto isso, a Daenerys acorda, descobre que perdeu o filho e que o Drogon virou um nada. Assim.
Aqui ela cometeu um grande erro.
Ele ficou vivo.
Ele ficou vivo,
mas vegetal.
Ele virou um zumbi também.
É um zumbi.
Tô falando da Guerra dos Tronos de zumbi.
E que o Khalasar separou tudo. Ou seja, só aconteceu desgraça. E ainda mais de falar pra ela, é isso mesmo.
Você acha que eu
vou deixar esses estupradores saindo por aí, destruindo outros reinos, estuprando, e que você ia ter um filho, que ia ser o garanhão que acabou o mundo, e acabou o mundo e destruir.
Não, e eles falam que ela, quando ela perdeu o filho dela nasceu, tipo,
um dragão de chama. Um
dragãozinho. Com asas
não formadas, uma calma.
É. Um dragãozinho.
E aí, voltando pra guerra...
O filho dela ia chamar Aegon, né?
É.
Meu, Aegon.
Enquanto isso, na guerra, o Lord Tywin meio que fica perdido que eles capturaram o Jaime e acaba mandando o
Tyrion
pra Porto Real pra ser a mão no lugar dele.
É, porque quando o Joffrey virou rei, ele nomeou o Tywin a mão do rei.
E o Tyrion, em vez de ficar feliz, ele ainda fica um pouco puro. Porque ele fala, meu, como se ele não tivesse outro filho agora, como se ele tivesse... Ele já escarrava no Tyrion, em vez de escarrar no Tyrion, agora ele vai escarrar no Jaime, que foi preso.
É, que ele considera o Jaime praticamente morto.
É.
Ele tá preso. Ele fala assim, ah, porque agora o Joffrey cortou a cabeça do Ned.
Declarou a guerra e os outros estão vindo com guerra?
Ele meio que manda o Tyrion pra lá, que é pra dar um jeito no Joffrey, porque o Joffrey, obviamente, pra todas as pessoas é um idiota. Enquanto isso, na muralha, o Jon descobre a morte do pai dele e resolve fugir pra ajudar o irmão dele na guerra. Mas os amigos dele que ele fez na muralha ajudam ele, trazem ele de volta.
Ajudam ele, capturam ele no meio do caminho, né?
Mas ajudam, porque ele ia morrer.
Ele ia considerar traidor.
E o Mormont fala, eu sabia que você ia fugir, eu deixei as pessoas de olho em você, inclusive você é um idiota, né? Porque é o seguinte, você vai lá fazer o quê? O que você acha que vai acontecer? Você acha que a guerra vai ser ganha por causa que você vai estar lá junto com ele?
É você que é um bastardo?
Ele fala assim, enquanto isso você pode ficar aqui na muralha e você tá vendo que tá vindo uma ameaça do norte e a gente vai fazer uma expedição e você pode ir comigo. Aí sim ele resolve ficar realmente na muralha.
Agora... Também, não, você vai ficar aqui e a gente vai ficar bem deprimido aqui nessa muralha. Não. Ele fala assim, agora você volta aqui porque a gente vai fazer uma expedição do cacete. A gente vai chutar muitas bundas na floresta. Vamos
curar seu tio.
Vamos curar seu tio, o Stark. Já que seu pai morreu, você não gosta do seu tio? Ó, vamos curar seu tio.
Vamos lá.
Quem sabe, ele tá vivo, né?
Ele não, mas vai ver ele sobreviveu.
Todo mundo do grupo morreu, mas...
Enquanto isso...
A gente
descobre que o exército dos Stark lá fica sabendo que o Renly se juntou no sul com os Tyrell. Inclusive vai casar com a irmã do Loras, não é?
É do Loras, é. Ela é a irmã do Loras.
E se proclamou rei.
É, ele casou com ela.
É. E o...
Ele se proclamou rei e o sul inteiro apoia ele.
Isso. Né? Enquanto isso, eles estão decidindo o que eles vão fazer, se eles vão procurar o Stannis, se eles vão matar os Lannister, se eles vão matar os Joffrey.
Eles falam da guarda do Renly nessa parte?
Não.
Não, isso é um livro?
Não falo.
Não, é que tem um negócio engraçado, assim, que tipo, o Renly ele forma a guarda real dele. É só uma piadinha que eu vou fazer agora com ele. Aí, tipo, a guarda real do Renly, normal, não se veste toda de branco sempre, o Renly faz a guarda arturismo. Cada um se veste numa cor, tipo, roxo, verde, né? Meu, conseguia ser mais gay, né? Tipo, a guarda arco-íris, né?
Bom, de qualquer forma, enquanto o Rob tá lá tentando decidir o que ele vai fazer, se ele vai lá pra capital, se ele vai apoiar o Renly, se ele vai esperar o Stannis, aí o povo do norte fala, sabe o que eu acho?
Pô, essa parte é muito foda.
Teve uma época...
Eu tenho arrepio.
A gente, o norte resolveu deixar de ser um reino pra se curvar pro Targaryen.
Não, ele fala assim,
e não tem mais Targaryen.
Ele fala, nós nos casamos com o dragão e agora não tem mais nenhum dragão, nós não levamos nada a ninguém. Eu não serei susto de aí os caras, e nem de outro barato, blá blá blá. Aí o John ele fala assim, ó, o único rei que eu me curto tá aqui, ó. Aí ele
é o rei do norte.
É o rei do norte. Aí todo mundo, é o rei do norte, é o rei do norte.
E até, inclusive, o pessoal de Corre Rio, que não são pessoas do norte, também se curvam
pro rei do norte. É o Hobbit, o rei de metade do Westeros.
Isso. Sem querer, ele foi o único que não se proclamou o rei.
Ele não
foi arrogante pra se proclamar.
Não era o que ele queria quando ele chegou e começou a liderar todo mundo.
E aí, por fim, no último capítulo, a Dany tá meio conturbada com tudo que aconteceu com ela e ela tem uma visão maluca. E começa a fazer um ritual lá com...
E ela não sabe nem o que ela tá fazendo.
É, mas ela tem uma visão, cara, que ela faz o negócio.
Ela chega lá, toca fogo na tenda, amarra a mulher,
a feiticeira, um cavalo pro Drogo, porque os Dothraki acreditavam que você tinha que morrer com o cavalo pra cavalgar lá nas terras do além.
E o Drogo.
E o Drogo.
E os restos do filho dela, acho.
Não.
Não, os restos do filho dela,
né? E ela bota fogo em tudo, mas põe lá no meio os ovos de dragão. E aí ela faz uma pira gigante. De repente ela começa a andar na direção da pira.
E ela entra na pira.
E ela entra na pira. E aí, quando, não, quando, quando o fogo cessa, ela tá lá viva com três dragões, dois deles mamando nela, né? Meu, bizarro, essa é a parte bizarra.
É, porque assim, ela sacrificou uma vida pra cada dragão nascer, tem a do Drogo, a do, mulher e a do
cavalo.
Não, do filho dela, na verdade.
Mas o filho já tinha sido, né?
É, já tinha sido, foi um ritual, mas não ofereceu.
Todo mundo que tá lá.
Caralho, nasceu três dragões aqui, ó.
E aí ela tinha, antes disso, ela tinha pedido pros caras que eram os guardiões dele serem os companheiros de sangue dela. Só que ele falava, você não pode, você é calife, você não é cal.
Você é menininha.
Só que na hora que ela
pode ser.
Só que na hora que eles veem ela com o dragão, todo mundo fala, sangue do meu sangue.
Ferrou. É essa mesmo que a gente vai seguir agora. Vamos
fazer. E aí acaba o livro.
É, vou seguir um bárbaro de ouro pintado, a mulher tem dragão.
Dragão toca fogo.
É essa mesmo. Bom, vamos lá. Dito isso, vamos pra avaliação. Primeira avaliação, trama, Gustavo.
Olha, vou tentar mudar 5. Porque.
Por que a gente falou agora, né?
Vocês viram que a gente fez um podcast de 3 horas porque não dá pra eliminar nada, porque é tudo importante, porque a trama é intrincada, é enorme. Se junta, você consegue lembrar de tudo mesmo assim. Tem muitos personagens, né? Todos eles estão relevantes, a história te surpreende. E o autor fica te manipulando que nem uma criancinha.
Ju, eu vou dar 5. Apesar de eu ficar muito chateada porque tem mais livros pra ler, eu vou ficar ansiosa assim que eu ler o segundo e não tiver saído ainda o terceiro. Mesmo assim, sim.
Bom, o terceiro só
sai esse ano. Terceiro sai esse ano.
Sai, mas setembro nós estamos
sim. Então, pra evitar isso, eu já comprei o segundo.
Sem justificativa? Eu vou atribuir 5 também porque. A história é boa, é surpreendente. As coisas acontecem, algumas coisas. Então, podem ser previsíveis, mas ele consegue te surpreender mesmo assim. Personagem.
Sim, é uma história de personagem, né? Visão de personagens. Dizem que ao longo da série, até agora que já teve, ele já citou 500 personagens principais, sendo que 500 personagens, sendo que 100 são personagens assim, tipo, relevantes, assim, muito importantes, sabe? E é uma história de personagens. Os personagens são sempre todos desenvolvidos, principalmente a visão. A maneira como ele manipula você, de acordo com a visão do personagem que tá vendo a cena, é a melhor forma de saber que os personagens são legais.
Ju,
sim.
Eles são interessantes os personagens. Você vai vendo a história através deles, eles vão te enganando. E você vai, ou você vai desconfiando, ou vai gostando deles ou não, que é o caso da Sansa e do Joffrey, pelas ações dele, e você vai vendo como eles interagem. É bem interessante.
Eric.
Sim, também. Apesar de que esse excesso de personagens deixa a aventura um pouco cansativa, principalmente no começo, que a gente tem que remeter à análise do apêndice, né? Até acostumar, mas depois fica tranquilo.
É, eu vou atribuir 5 também. O que eu gosto é o que eu falei no começo, assim, eu acho que ele consegue mostrar o ponto de vista de vários personagens e ser imparcial dentro daquele ponto de vista, assim. Não puxar outro ponto de vista pra aquele. Não tem um personagem que você acha que é favorito do autor, que ele tá favorecendo ou que ele tá dando mais destaque. Não tem protagonista. Mas todos os personagens são legais. Ou chatos, mas bem desenvolvidos. Escrita.
5. Bem desenvolvida. Mas uma coisa que eu acho sensacional é as invenções de coisas que ele escreve, tipo, de nomes. Principalmente de quando ele resolveu mudar os Sir para Sor e os mestres. É, no começo é estranho, mas depois que você se acostuma faz sentido, porque eles são classes de personagens. E aí quando a palavra aparece, você já associa automaticamente. Eu acho que isso faz parte da escrita. E. Ah, você fala que a palavra dele é bem rico. E no inglês ele usa muitas palavras obscuras em inglês. No português foi bem traduzido, assim, eu acho até. É, principalmente essas palavras obscuras, tem um palavreado grande, ele usa também palavras de baixo calão, mas sem exagero, idiotice, é legal.
Ju?
Eu vou dar 5 também, se é escrita.
Eric?
Vou dar 5 também, eu acho que foi muito bem escrito, não tem nada que questionar.
É, eu vou dar 5 também, eu gosto muito do trabalho que ele fez com a escrita, com essa história de revisar os pontos de vista de personagens, E apesar, assim, ele não repete as coisas por ponto de vista diferente, ele sempre mostra um fato novo a partir daquele personagem, mas você entende também a participação dos outros. Eu acho que ele trabalhou muito bem, assim, essa questão dos personagens. Isso tem um mérito de escrita também. Leitura, Gustavo.
Leitura 5. O livro tem quantas? 600 páginas?
Não, 568,
né? E pouco. Ah,
560, tá bom, aí tem 568 páginas. Com uma, tem margem pequena e letras pequenas que fazem cada página, faz cada página ser enorme. Às vezes a história se desenvolvia muito em uma página só, né?
É.
E, mas mesmo assim.
Não tem muito diálogo.
Eu li o livro em uns três dias mais ou menos, e eu já tive que emendar o segundo. Eu li os dois em uma semana.
Nossa.
Então, tipo, não tenho que reclamar de leituras, mas pra dar 6.
Ju.
Leitura 5. Vai bem rápido, apesar de não ter também muitos diálogos. Sei, às vezes o diálogo enche muito espaço, faz ficar mais rápido a leitura, mas não, ele tem bastante texto mesmo. E mesmo assim, uma vez que você começa, é difícil de parar.
Sim, Beto.
Bom, eu vou dar 5 também. No começo é meio chatinho.
Eu não achei.
Eu falo no sentido de que é meio complexo pelo número de personagens e de casas. Mas depois... Eu comecei a ler de madrugada também, direto. Levei pra faculdade na aula da pós, comecei a ler também no intervalo, por aí vai.
Então.
Olha, a Thaís já tá com o livro preparado ali. Vai livrar o livro agora.
Não, eu vou dar 5, mas é honoris causa, porque é o seguinte. Eu acho que tem alguns problemas. Não é bem um problema, mas assim, o livro é muito longo. E alguns pedaços, assim, de descrições me deixavam um pouco entediada.
Né?
E às vezes. E às vezes. Não, foram poucos, ó.
Ele vai gravar segundo, tem bastante sonho.
Às vezes eu gostava desse negócio das lembranças, aí ele ficava indo pro passado e voltava pro presente, e às vezes isso desgastava a leitura um pouco pra mim. Ainda assim, eu li rápido, porque a trama puxa isso, os personagens, a escrita. O livro é bom no sentido amplo e isso puxa muito a leitura. Mas eu achei ele tenso e eu acho que nem todos os pedaços a leitura é tão boa. O que tornou a leitura mais fácil foi a trama, foram os personagens, foi essa vontade de saber o que vai acontecer. Então, eu provavelmente daria 4. No entanto, eu acho que o livro no geral é um livro de média 5. Eu não acho que essa pequena dificuldade modificou o mérito do livro. Por isso que eu vou dar 5. Assim, mas vou dar 5.
Tá bom.
E é isso. E o nosso próximo livro vai ser a continuação da série do Guia dos Mochileiros das Galáxias, O Restaurante no Fim do Universo, do Douglas Adams. E acho que a gente já demorou muito tempo, né? Até a próxima.
Tchau. Tchau.